Então, muito bom dia a todos e a todas, aos colegas deputadas e deputados. Mais uma vez, desejar um bom dia da mulher. E já temos quórum. Vamos agora iniciar a nossa ordem do dia, que começa com a apreciação e votação da ata da reunião número 41, de 3 de março de 2023, perguntando se alguém tem observações a fazer à redação desta ata. Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 2, que tem a ver com a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. E temos o projeto de lei número 616, da autoria do Chega, que altera o Código de Trabalho, aumenta a informação disponível aos trabalhadores por conta de outrem nos recibos de vencimento. A designação do deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PSD e recordo que a discussão em plenário vai ser agendada para 24 de março, portanto 24 deste mês. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se já tem indicação do deputado relator, ainda não, vai deixar para o momento posterior. Passo ao projeto de lei número 595 da autoria do IL, que é apenas para conhecimento e que está em conexão, baixa a comissão competente, que é a Comissão de Administração Pública, Ordenamento, Território e Poder Local, portanto a 13ª Comissão, que transfere a sede da Fundação Inatel para a região do Algarve, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 106/2008, de 25 de junho. Projetos de resolução, temos da autoria do PSD o projeto número 510, em que o assunto é a abrangência territorial para a aferição de vagas da gratuidade das creches para que seja feita ao nível da junta de freguesia e que está agendado para o plenário de dia 24 de março. Finalmente, não temos aqui o grupo parlamentar do PCP, portanto, era para saber se queriam que este projeto fosse discutido em plenário em comissão, que tem a ver com o aumento intercalado das reformas e pensões no ano 2023, portanto, o grupo parlamentar ir-nos a informar posteriormente, porque os serviços vão se encarregar de pedir a respectiva indicação. Passamos ao ponto 3, que se refere à discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. Primeiro, projeto de lei número 588, da autoria do Bloco de Esquerda, relativa à redução da idade de acesso à pensão de velhice dos motoristas de veículos pesados, que irá a plenário no dia 10 e que é relatora a senhora deputada Ana Isabel Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora Presidente. Vou então apresentar aqui o parecer sobre o projeto de lei número 588, da autoria do Bloco de Esquerda, redução da idade de acesso à pensão de velhice dos motoristas de veículos pesados. Como já disse, é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A iniciativa deu entrada a 17 de fevereiro de 2023, foi admitida e baixou na generalidade à Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão a 22 de fevereiro. Como objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, o projeto de lei E3 visa definir um regime jurídico específico de acesso à pensão de velhice dos motoristas de veículos pesados, prevendo a redução da idade pessoal de acesso à pensão de velhice. Prevê ainda a elaboração por parte dos ministérios responsáveis pelas áreas laboral e da saúde e em articulação com a Autoridade para as Condições do Trabalho de um programa de promoção e fiscalização de segurança e de saúde para as condições de trabalho dos motoristas de veículos pesados. Na exposição de motivos da iniciativa, os proponentes salientam que cada vez mais as profissões de diferentes setores de atividade têm pedido, através de petições ou outras formas, o reconhecimento da sua profissão como desgaste rápido. Existem iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria e na atual legislatura, como objeto idêntico ao Conexo, que se encontram pendentes as seguintes iniciativas e petição. Um projeto de resolução do PSD, o número 398, que recomenda ao Governo a realização de um estudo para definir os critérios que identifiquem profissões de desgaste rápido, bem como a sua regulamentação. O projeto de resolução número 432 do PCP, que recomenda ao Governo que proceda à definição e regulamentação de um regime laboral e de aposentação específico para os trabalhadores do setor dos transportes. Outro projeto de resolução do Chega, número 459, recomenda ao Governo que a profissão de motoristas de veículos pesados de mercadoria e de passageiros seja considerada desgaste rápido. Outro projeto de resolução do Chega, o número 460, que recomenda ao Governo que proceda ao levantamento de todas as profissões que devem ser consideradas desgaste rápido. E uma petição, número 31, profissão de desgaste rápido para todos os motoristas de veículos pesados da iniciativa do Grupo Cimeira de Motoristas. A apreciação pelo plenário destas iniciativas e petição encontra-se agendada já para esta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Como conclusões, tendo em consideração o anterior exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão conclui a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Ana Isabel Santos. Pergunto quem é que se quer pronunciar. Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns, Senhora Deputada. Temos agora a proposta de lei número 5715, pela representação das regiões autónomas nas estruturas que regulam as qualificações, as certificações das entidades formadoras e das aprendizagens, terceira alteração ao decreto-lei número 396/2007, 31 de dezembro, a primeira alteração ao decreto-lei número 36/2012, de 15 de fevereiro, e é relatora a senhora deputada da Madeira, Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do PS. Saúdo também a presença da senhora deputada também da Madeira, Sara Madruga da Costa. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Então, esta iniciativa é uma iniciativa apresentada pela Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa foi aprovada na sessão plenária dessa Assembleia a 26 de janeiro e deu entrada na Assembleia da República a 31 de janeiro, tendo sido admitida a 1 de fevereiro. A proposta de lei que aqui apresentamos o parecer visa garantir a representação das regiões autónomas nas estruturas que regulam as qualificações, as certificações das entidades formadoras e das aprendizagens. Propõe, então, a alteração ao artigo 16 do Decreto-Lei número 396/2007, de 31 de dezembro, que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas que regulam o seu funcionamento. E também do artigo 7º do Decreto-Lei 36/2012, de 15 de fevereiro, que aprova a orgânica da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional do Ministério de Educação e Ciência. Na sua exposição de motivos, destaca que os proponentes chamam a atenção para as especificidades próprias de cada região, salientando que, no que diz respeito ao reconhecimento, validação, certificação de competências e da regulamentação do sistema de certificação de entidades formadoras, consideram importante preconizar uma participação ativa das regiões autónomas, visto que destas matérias depender o acesso ao financiamento público da respectiva atividade formativa, assim como a certificação da formação profissional realizada. Neste sentido, os proponentes defendem que as regiões autónomas devem passar a ter assento no Conselho de Acompanhamento da Certificação como membros e não como observadores. Ainda, considerando o papel do Conselho Geral enquanto órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, entendem os proponentes que deve ser consagrada a representação, então, das regiões autónomas. Quanto ao enquadramento legal desta iniciativa, têm os senhores deputados acesso à nota técnica, portanto vou remeter para a nota técnica para não ser extensiva nesta apresentação. Quanto à apreciação da conformidade de requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei de formulário, destaco aqui que a iniciativa assume a forma de proposta de lei, em conformidade com o disposto número 3 do artigo 119 do regimento e assinada pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Destaco também que o número 3 do artigo 124 do regime dispõe que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, sendo que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no âmbito da proposta de lei em análise, não enviou à Assembleia da República qualquer estudo. Também, nesta fase de processo legislativo, a iniciativa em apreço não parece suscitar outras questões face à lei de formulário. Não está neste momento qualquer legislativa ou petição pendente sobre esta matéria. Relativamente à opinião deputada, reserva à discussão na sessão plenária. Como conclusões, portanto, a presente iniciativa cumpre os requisitos formais constitucionais regimentais em vigor. Dando seguimento ao proposto e consoante o que dita na nota técnica desta iniciativa, e a quem agradeço a nota técnica aos funcionários e colaboradores desta Assembleia que tiveram o cuidado de fazer uma boa nota técnica, sugere-se que quer o número da ordem de alteração, quer o elenco de alterações passem a constar do artigo 1 da iniciativa. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e reúne todas as condições para ser discutido.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A começar por agradecer à deputada relatora, à Sra. Deputada Marta Freitas, pela elaboração deste parecer e, dada a importância da matéria que está aqui em causa, dizer-se também algumas notas. Dizer que a autonomia das duas regiões autónomas constrói-se diariamente e é muito importante ir consagrando aquelas que são as suas especificidades para se promover o aprofundamento que acho que todos queremos desta realidade das duas regiões autónomas e da sua autonomia. E dizer que esta iniciativa insere-se precisamente nesse fit, nesse intuito, e que por isso é que é bastante relevante, porque pretende garantir a representação destas regiões em estruturas que regulam as qualificações, as certificações das entidades formadoras e das aprendizagens. E todos nós estamos conscientes da importância que a qualificação profissional tem para o nosso país e ainda mais para as regiões autónomas, uma vez que têm as suas especificidades e a sua distância do território continental também implica constrangimentos e dificuldades na melhoria desta qualificação dos seus residentes. E por isso achamos que esta iniciativa deve ser aprovada, deve até acolher uma unanimidade desta Assembleia, porque realmente o propósito é bastante meritório e o seu objetivo também. Também de alargar a participação destas regiões para permitir melhorar a oferta formativa nas duas regiões autónomas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. É com muito interesse que vejo este unanimismo entre partidos, que espero que se estenda aos outros. Não sei se alguém mais quer intervir. Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade, tal como pretendido. Passamos ao ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade de várias petições. Antes de mais, a petição número 110, que se refere à revisão de escalões do abono de família da iniciativa de Ricardo Manuel Nunes dos Santos e que conta apenas com duas assinaturas. Quem é que se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação a respectiva admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem tem, aprovada por unanimidade. Passo agora à petição número 111, também da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e que conta com 10 assinaturas e que solicita pausa de 5 minutos por cada hora de trabalho. Pergunto quem é que se quer pronunciar. Não sendo o caso, passa à votação da admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, temos a petição número 112, também da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e que conta com 28 assinaturas pela regulamentação da profissão de call center. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissibilidade por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST para audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o estado dos órgãos sociais e das contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Grupo Parlamentar do PST quer pronunciar-se, por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Nuno Carvalho.
Ontem, na audição regimental que ocorreu, o Grupo Parlamentar do PSC teve a oportunidade de fazer duas notas sobre este tema. A primeira, sobre aquilo que teria sido a importância de aproveitar as oportunidades para que este requerimento fosse discutido com urgência e pertinência que se verificava naquilo que era a sua discussão pública. E, portanto, que fosse condizente à agenda do Parlamento com aquilo que é a preocupação expressa do ponto de vista de diferentes setores da sociedade que naturalmente originam a notícia. E que neste caso entende os trabalhadores, os utentes, o universo da Santa Casa de Misericórdia é muito grande, os fornecedores, todos eles, como é evidente, quererão com a maior brevidade possível que qualquer dúvida que seja levantada sobre a instituição seja esclarecida com a maior rapidez possível. Até pela importância que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tem, que é significativa, e por isso mesmo é fundamental que qualquer questão que seja colocada sob a forma de evidência, precisamente para que não haja especulação. É a melhor forma de se evitar que o tema derrape para um campo de instabilidade e especulação que não favorece a imagem da Misericórdia de Lisboa. Nesse mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PSD até aproveitou a audição regimental para colocar algumas questões bastante claras e objetivas à Sra. Ministra, não havendo uma resposta clara nem objetiva a nenhuma das questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, a pertinência deste requerimento naturalmente mantém-se, considerando aquilo que aqui foi exposto pela importância da instituição e pelas questões que ainda estão por esclarecer, porque, como é evidente, a mudança de equipa ou direção da equipa que está a ser preparada, a nova equipa, é um sinal de mudança na instituição. Resta saber se essa mudança ocorre por agenda e por fim de mandato ou se efetivamente era mesmo necessário alterar a gestão, como de resto foi indicado naquilo que foram as notícias que foram tornadas públicas ainda há alguns dias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Gostaria de saber quem se quer pronunciar. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PS irá acompanhar favoravelmente este requerimento, iremos aprová-lo. Tanto quanto sabemos, a atual equipa está a terminar o mandato e o Governo está a preparar um novo mandato. Quanto às contas de 2021, elas estão a ser analisadas e tramitadas pelos serviços do Ministério, em linha com aquilo que já foi também divulgado publicamente, que é o procedimento habitual anualmente para que possa ser nomeada a nova equipa, mas em todo caso aprovaremos o requerimento e virá cá a Sra. Ministra prestar os esclarecimentos necessários sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Sra. Deputada Carla Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço. Só confirmar também que confirmamos o entendimento, concordamos com o entendimento do PSD sobre a importância, quer ao nível da instituição, quer dos temas em que estão presentes, e que também que não houve as respostas cabais, e, portanto, era para anunciar o voto favorável, mas agora adiciono também a congratulação pela indicação pela parte do Partido Socialista, que acompanhará favoravelmente também a votação. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Alguém mais se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Passamos agora a outros assuntos, designadamente a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o licenciamento e a fiscalização dos lares e a criação de opções de institucionalização. Sra. Deputada Carlos, perdão. Sim, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para eventualmente não entrarmos na discussão, o Partido Socialista solicitava o adiamento para a próxima reunião, tendo por base uma única justificação. Nós também acompanharemos este requerimento, mas estamos a preparar também um requerimento sobre o mesmo tema que gostaríamos que fosse apresentado, discutido e votado em conjunto com outros elementos que achamos relevantes para esta temática. Vamos apresentá-lo a tempo da ordem de trabalhos da próxima reunião e, portanto, solicitávamos que não fosse, obviamente, hoje discutido um, depois para a semana outro e pudéssemos discutir os dois em conjunto e votá-los em conjunto. Muito obrigado.
Parece-me, pelos sinais mímicos, que está de acordo. Sra. Deputada Carla Castro, então adiaremos este requerimento para a nossa próxima reunião ordinária. Temos aqui uma outra questão que tem a ver com a grelha de tempos da audição do Ministério da Educação e da Sra. Secretária de Estado, do Ministro da Educação, perdão, e da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, em conjunto com a 8ª Comissão, e que supõe que o PSD gostaria de ver uma nova grelha de tempos aqui acertada, que não a que foi distribuída. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De resto, houve a amabilidade de distribuir a nossa proposta. Eu não sei se ela eventualmente foi explícita o suficiente, mas posso sintetizá-la de uma forma muito simples. A grelha proposta que nos foi colocada à consideração previa 5 minutos para os grupos parlamentares requerentes. Depois seria a vez da intervenção do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Ministra. Muito obrigado. E, sucessivamente, depois entraria-se naquilo que é a primeira ronda, em que os grupos requerentes teriam apenas 3 minutos e falariam em último lugar, e os tantos grupos parlamentares falariam 8 minutos. O que significa que, entre os requerentes e os grupos parlamentares não requerentes, o tempo seria o mesmo, que não é uma prática habitual da nossa Comissão. E também esta ordem que aqui está estabelecida também não é uma prática habitual à nossa Comissão. Daí a proposta do PSD ser muito simples, respeitar aquilo que é a ordem habitual na intervenção dos grupos parlamentares, naquilo que é a primeira ronda, primeira e única ronda, manter exatamente o tempo dos requerentes como está, e para efeitos da apresentação do requerimento, e para efeitos de intervenção na primeira ronda, os grupos requerentes teriam 5 minutos em vez dos 3 que aqui estão previstos. Em termos práticos, significa que os grupos requerentes, não sei se já foi votado ou não, mas enfim, já fizemos essa proposta aqui, significa que os grupos requerentes teriam mais 2 minutos do que os não requerentes. Portanto, é a proposta que fazemos sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Alguém quer intervir? Estão de acordo com esta proposta? Então, passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos enviar então esta proposta, que foi aqui aprovada por unanimidade, repito, à 8ª Comissão. E é preciso que a 8ª Comissão concorde com ela, senão vamos ter que consensualizar aqui tempos. Para terminar esta reunião ordinária, informo que na próxima quarta-feira, dia 15, temos, enfim, uma agenda relativamente pesada, aliás, como já vem sendo o hábito, e teremos então às 9 horas o Sr. Ministro da Educação e a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Às 11 horas teremos a nossa reunião ordinária e às 12 horas uma reunião de mesa e coordenadores e, obviamente, vice-coordenadores também. Portanto, Presidente, vice-presidentes, coordenador e vice-coordenadores. 12 horas. sugeria que pudessem enviar para os nossos serviços as vossas propostas para a ordem de trabalhos, sendo que já está indigitada a questão da nossa sempre adiada viagem aos Açores, dos requerimentos e, eventualmente, de outras questões que queiram colocar. Certo? Mais uma vez, desejo-lhes um ótimo Dia da Mulher e até para a semana. Muito obrigada.